Muito obrigado. Eu gostaria de começar agradecendo aos organizadores pelo convite. É muito bom estar aqui. E agradeço a comunidade WAU como um todo. E eu tenho que dizer que eu estou acostumado também a organizar conferências e posso elogiar essa, porque tudo tem transcorrido tão bem. Eu sei que isso parece como participante, eu vejo que isso é um evento extremamente bem organizado. Eu gostaria de começar falando sobre o Egito e o papel da religião dentro dessa transição. Então, eu queria começar dizendo óbvio. O Egito está numa transição com a queda do governante Mubarak em 2010, as subsequentes eleições e a transferência do poder para a Irmandade Muçulmana. O Egito está passando por uma transição imensa. A questão que permanece é a transição para o quê? Ou seja, para onde é que isto, qual é o destino? Isso ainda está por ser visto. Em geral, falamos sobre uma transição democrática, mas eu gostaria de questionar, porque transições tem o reino cultural, tem o seu lado histórico, o seu lado político, e eu gostaria de me centralizar os meus comentários no papel da religião nessas transições, principalmente na transição política e a transição cultural também. Eu gostaria de dar atenção ao papel da religião na vida pública egípcia. Esses debates, o papel da religião na vida pública, estavam fora dos protestos em 2010, e os protestos não pediam por um Estado Islâmico. Eles falavam, ou seja, depois do levante em si, o problema ou a preocupação com os direitos humanos e o direito do povo se tornou a nova ordem. Então, dentro desse contexto, muitos egípcios e em outros lugares veem a religião como uma ameaça aos ideais democráticos da revolução, ao formar e moldar os seus princípios, sua constituição. E eles acham que os princípios islâmicos fundamentais vão ser uma ameaça, vão entrar em conflito com a democracia. Então, eu gostaria de questionar que a religião e o islamismo não é um obstáculo à democracia e à consolidação democrática, mas o que é o obstáculo é as ideologias políticas exclusivistas que são prevalentes no Egito. Eu descrevo isso como essas forças, os partidos... alguns partidos, como os partidos militares, por exemplo, os partidos com tendências autoritaristas, e eu vejo a ameaça, isso, a transição democrática, eu vejo, mostra os erros e os defeitos e os problemas dos partidos antigos. Então, eu queria passar para essa questão da transição democrática e os diferentes aspectos dela. Eu recém falei sobre a transição em três categorias: a política, a econômica e a cultural. Então, em geral, quando eu estou falando de políticas, transições, estamos falando de uma transição de uma forma autoritária de governo, onde o militarismo é dominante. E ele é um fator significativo da sociedade política e o governo sendo liderado por uns poucos. Passar para um governo definido para uma responsabilidade dos governantes para os seus governados e um maior respeito pelas liberdades civis. Eleições livres são uma parte necessária dessa transição democrática, mas elas não são suficientes em si próprias. E eu fico pensando nos comentários que já foram feitos aqui. O que nós realmente queremos dizer é sobre o que é bom na democracia é as eleições ou esse governo constituinte que restringe o poder e que faz com que os governantes se tornem responsáveis pelo que fazem. Então, o benefício da democracia são esses assuntos colaterais. Também existe uma transição econômica que está acontecendo. E essa é o aspecto mais importante. Eu estava conversando até à noite com alguns membros aqui, e é o que eu vou estar falando menos, desculpa. Mas quando falamos na transição econômica, estamos falando sobre a meta de tentar cuidar das anomalias econômicas que são associadas com governos autoritários. Se olharmos para o que realmente levou as pessoas à rua, não foi necessariamente os direitos políticos em si, mas essa ideia de que economias estagnadas, a população crescendo, uma juventude que não vê um futuro próspero adiante de si, essa insatisfação econômica e não verem nenhum futuro para eles. Foi isso que levou as pessoas para as ruas, para as manifestações nas ruas. Então, esse é o assunto, o ponto econômico que eu vou colocar de lado. A outra área de transição é a transição cultural. E é isso que eu gostaria de me focalizar mais. A democracia é mais do que estruturas políticas compartidas. É também, como outro palestrante falou, é também a cultura. É a cultura, é o cerne. Isso é definido pela tolerância, a aceitação de pontos políticos conflitantes e incluir os membros de toda uma comunidade, independentemente dos seus pontos de vista. Existe uma dimensão normativa que é cultural e existe uma transição para outros tipos de estruturas. Eu gostaria de dizer que, ao falar da democracia com salidade, estamos falando de transição em todas essas áreas, na política, mas também mudança na cultura, indo de uma sociedade fechada, de autoritária, que estigmatiza a oposição e persegue a oposição, para uma cultura que incluia mais, que incluia diversidade e diferentes pontos de vista, mesmo que não sejam aqueles do partido. Ao olhar para o Egito, existem muitos obstáculos para essa transição. E é por isso que eu falei na abertura que a transição do Egito ainda... A pergunta ainda permanece. Estão mudando para quê? 60 anos de autoritarismo, a maior parte dela era sectária, que surgiu nos últimos 30 a 40 anos. Mas também é outro obstáculo é a prevalência de partidos não comprometidos, de ideologias, e principalmente grupos radicais salafistas. E vamos falar sobre a Irmandade Muçulmana, mas uma das coisas que é interessante no Egito é a diversidade de pontos de vista políticos nos últimos 2 anos, tanto na comunidade secular quanto na comunidade islâmica. Esses são alguns dos obstáculos principais das tendências e da continuidade desses atores políticos e muitos dos obstáculos que têm se colocado adiante dessa transição democrática. Para que não estejamos tão pessimistas assim, algumas das razões que eu vejo para otimismo são, a longo prazo para o Egito, é a natureza não ideológica do protesto. Esse movimento histórico não religioso e mostra os requerimentos pragmáticos dos princípios de governo de uma sociedade. Então, uma sociedade que quer limitar o apelo de uma autoridade totalitária. O que nós vemos emergindo depois desse levante é os diferentes pontos de vista do futuro do Egito. Se sejam religiosos ou seculares, e a tendência é para uma cultura mais diversificada e de maior tolerância. E é isso que caracteriza os debates que estão hoje tomando conta no Egito contemporâneo. Quando eu falo de como isso se manifesta num contexto em particular, aqui a pergunta-chave não é se o Egito vai ter um Estado civil ou religioso. O que eu quero dizer com civil é secular. Essa não é uma pergunta nova. Existe uma questão prevalente nos anos 30 e 20, e novamente nos anos 50 e 60, que foi ressuscitado novamente nos anos 90. E mesmo agora, no começo dos anos 2000, e é uma questão que nunca está totalmente eliminada ou respondida. Em um certo nível, o debate é, na essência, qual é o papel correto da religião na vida pública e se as crenças religiosas de uma comunidade dominante devem receber preferência sobre as outras organizações constitucionais do Estado, ou se o Estado deve permanecer neutro com relação a assuntos de crença. O Estado deve ser religioso ou secular? Novamente, no Egito, o debate tem sido tipicamente entre o Estado civil e o Estado, e eles não estão usando o termo secular, porque ele é normalmente associado a ateísmo ou à cultura ocidental. Então, quando falamos sobre secularismo, o que nós queremos dizer com secularismo for não discriminação em termos de religião, então esse termo é usado no contexto egípcio como civil. Então, eu vou usar os dois termos, porque aqui nós podemos falar como Estado secular e vocês agora entendem o porquê. O debate sobre a religião no debate público, num outro nível, a questão é a questão da identidade. Quem é egípcio? Quem é um egípcio? Ele tem que ser muçulmano para ser egípcio? Ele pode ser sunni? Ele pode ser xia? Ou ele é cóptico? O que que ele é? O ponto é, ou será que o status civil, os direitos civis, devem estar ligados à sua identidade religiosa? É algumas das questões que o professor Ferrari estava falando ontem. E isso é central, é parte do debate maior no Egito. Terceiro ponto desse debate, e é talvez o maior problema, é se o Estado deve estar fazendo valer a ortodoxia religiosa. É papel do Estado promover uma determinada visão religiosa na sociedade para usar o poder coercivo do Estado para, por exemplo, punir a heresia ou crenças em geral, a heresia, e regular religião. Eu falo sobre isso no meu livro, e mais tarde podemos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Primavera Árabe e os seus resultados. Os debates foram, de maneira bem interessante, não foram parte dos protestos, como eu já falei, em 2010, e dos levantes. Mas os protestos mostraram um grande nível de unidade, em meio à diversidade. Quem estava na rua, muitos lugares do país, havia vários cristãos, jovens, velhos, classe média, classe alta, classe baixa, foi uma coisa bastante diversificada na sua população. E todos diziam que o presidente Mubarak tinha que sair do governo, tinha que ser deposto. Então, o elemento econômico realmente fez com que mudasse essa ideia de que a economia está ligada, ou seja, a má performance da economia estava ligada a um governo autoritário. Então, essa ideia, esse conceito foi muito interessante. Essa união que foi realmente impressionante, fez com que o governante quebrou o governo. E essa unidade no final foi desfeita. Esses dois estágios para o processo democrático é: o primeiro estágio é a extração do regime autoritário, o segundo é a instituição de uma nova ordem democrática. Então, primeiro eliminar o autoritarismo e depois instituir uma nova ordem democrática. Nesse primeiro estágio, para que ele tenha sucesso, no segundo eles dependem uns dos outros. Então, ao perceberem que agora eles têm interesses competitivos, talvez eles tenham que entender que eles vão ter visões competitivas de como estabelecer essa nova ordem. Em 2011, 2012, as eleições, primeiro para o parlamento e depois para a presidência, esses debates ideológicos não são tão significativos. Mas eu gostaria de debater que o papel da religião na vida pública teve um papel marginal. E as pessoas, ao votar para a Irmandade Muçulmana, eles não estavam votando para um Estado mais islâmico. O que eles estavam votando, na verdade, era para uma coisa nova. Eles queriam a frase é para jogar a mentalidade, vamos jogar nossas bombas e ver o que acontece. Talvez a Irmandade Muçulmânica, eles queriam no parlamento 47, eles ganharam 47 lugares no parlamento e os salafistas ganharam 23%. E, claro, a Irmandade Muçulmana, o partido deles, ganhou a presidência do país. E muitos apoiaram houve outras forças que esse país teve que outros partidos seculares não tiveram. Por exemplo, eles têm raízes, eles têm uma rede e raízes, têm uma incrível organização há muitas décadas trabalhando com o povo, com o povão, com as classes mais baixas do povo. Eles tinham essa organização. Tem um influxo financeiro imenso que eles recebem também, muito vindo do Golfo Pérsico, do Golfo Persa. E em muitos aspectos, na época, foi falado que essas forças terão mais sensibilidade com relação aos interesses do Golfo, por causa disso, e menos inclinados a certas outras mudanças no Egito. Outro ponto é que eles tinham muita legitimidade. Parte disso é por causa do uso, o uso do vernáculo que ressoava com as pessoas. E eles usaram muita sinceridade nesse. E também a Irmandade é muito estimado na população egípcia por causa do que eles passaram e sofreram por muitos anos sob outros regimes anteriores. Então, é por isso que a Irmandade Muçulmana se deu tão bem e nenhuma outra organização tinha as mesmas forças, tinha a mesma união que eles tinham, não tinha o mesmo influxo financeiro e sofreram muito pela sua própria repressão durante os anos que Mubarak presidia. Então, agora, nas eleições presidenciais e parlamentares, por que estamos falando sobre isso? É porque isso tem um significado muito importante na força que agora está esboçando a nova Constituição egípcia. Por causa das forças islamistas se deram tão bem nas eleições parlamentares, eles foram desproporcionalmente mal representados, ou bem representados na Constituição, para promover uma visão da religião na sociedade e a sua visão particular de religião na sociedade. E essa visão que dá às forças liberais e seculares o medo de que os ideais democráticos estão sendo traídos aqui. Eu gostaria de me desviar aqui um minuto e explicar da perspectiva salafista. ela não vê um papel religioso central na democracia. Eles não acham que isso seja uma traição, eles acham que, na verdade, é uma afirmativa, uma afirmação. Eles acham que a democracia é a vontade da maioria. E tentar ver, eles querem que as eleições deem um direito à maioria para reescrever as regras, para ir em conformidade aos seus interesses. O desafio é, novamente, volta à democracia liberal, que não reflete os princípios constitucionais da democracia, que eu diria que são mais centrais para a consolidação de uma democracia. Nós estamos também falando do perigo da perseguição de indivíduos e das minorias, dos direitos das minorias. E aí que vem o esforço, por exemplo, do Sudeste de colocar a sua visão política ou religiosa, coloca, a faz sofrer a visão das mulheres e de outros grupos cristãos. E na Constituição, uma das coisas que eu encontrei, que eu acho fascinante, é perturbadora, mas é fascinante, é a ideia de que alguns dos princípios básicos dessa lei têm se tornado muito aceitada pela comunidade legal nos últimos 10 ou 15 anos. E isso diz que, para muitos estudiosos, legais e juízes, existe uma ideia que uma unidade democrática e política exige uma unidade religiosa. Por isso, eles querem esse maior papel para regularizar os princípios religiosos. E a Irmandade Muçulmana está meio que construindo, estruturando isso. Eu só tenho 5 minutos, então eu vou pular alguns dos pontos, dos alguns elementos da Constituição. Eu queria falar sobre 2 ou 3. Um é o artigo 2 da Constituição, que identifica o Islã como a religião oficial do Estado. E os princípios da lei islâmica, a lei Sharia, são a fonte primária de toda a legislatura. Isso, existem debates sobre isso, se ela deve ser fortalecida ou devemos dizer que Sharia será a lei primária, ou os outros países mais seculares querem que uma proposta de criar uma constituição, uma provisão, um artigo que criminalize a blasfêmia. Existem leis e livros sobre, falando sobre a lei de blasfêmia. Isso levanta muitos problemas. Por exemplo, as populações minoritárias que não querem seguir essa interpretação religiosa, mas também tem a ver com a liberdade de consciência. E é sobre isso que nós, por causa disso que estamos aqui reunidos. Existem outros problemas chamados Hizba, onde os indivíduos podem ter outro, levantar casos contra outros cidadãos da sociedade, onde advogados poderiam levantar processos falando sobre blasfêmia ou sobre heresia, e está sendo questionado se isso deve ser permitido ou não. Outras coisas são, obviamente, a liberdade de imprensa, mas todos esses assuntos voltam ao ponto fundamental de quão ativa deve ser o Estado ao regulamentar e fazer valer ou promover uma interpretação particular de religião na vida pública egípcia. E eu gostaria de concluir com 2 ou 3 pontos principais. Eu estou pulando muito aqui da minha apresentação. 25 minutos... não dá para cobrir tudo, mas os pontos centrais aqui, nesta conferência, é o seguinte. O que pode ser generalizado neste caso com relação ao papel da religião na transição democrática depende de qual interpretação de religião nós estamos falando. A tendência falando novamente do Jeffrey Haines, todas as religiões são multivocais. Se olharmos o que está acontecendo no Egito hoje, vemos se é religioso ou secular, não é esse o ponto principal. O que está acontecendo é um debate vibrante dentro da comunidade islâmica de como interpretar as suas tradições para o período contemporâneo, o período pós-revolução. Ou, por exemplo, os modernistas de um lado, você tem as pessoas, as tendências mais conservadoras, por outro lado, você tem outros partidos, outras facções, e muitas perspectivas, e todos estão tentando reinterpretar as suas tradições. Então, o segundo ponto é que o que eu acho interessante é esses debates dentro do movimento islâmico. Quando vocês veem na imprensa, é uma divisão entre as gerações mais novas, mais velhas, e também divisões ideológicas dentro da Irmandade. E existe um indivíduo chamado Abel Monaman Al-Futhud, que ele tem tido muito sucesso dentro em termos de divisão dentro da Irmandade, de dividir, de causar facções dentro da Irmandade. E você ficará surpreso ao ver apoio do Estado às diferentes facções. E a última que eu quero mencionar é o Sheikh Al-Azhar, que está liderando alguns centros de ensino sunni. E ele é um clérigo conhecido no Egito e ele realizou várias reuniões sobre isso. E o que foi falado agora em junho foi um endosso da religião pelo Estado. E eu gostaria de acrescentar que uma das razões que o motiva é o reconhecimento à grande política, movimento político dentro, o alto nível de religião dentro do movimento político. Então eles veem a necessidade de uma distância entre a política e a religião pelo próprio bem da religião. Então eu gostaria de concluir dizendo que a religião pode ter um fator tanto negativo quanto positivo. E o fator principal é que interpretação, que tempo de visão essa interpretação deve receber. Como é que isso vai se desenvolver no Egito? Nós não sabemos ainda. É uma surpresa para o futuro. Obrigada.